passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon. Personalidade bem conhecida dos brasileiros e de currículo por demais extenso para ser declinado na brevidade do nosso programa. Lembremos apenas que o senador Pedro Simon, além de advogado e professor universitário, foi, como político, vereador por Caxias do Sul, sua cidade natal, deputado estadual, ministro da Agricultura, governador do Rio Grande do Sul e senador da República por 4 mandatos, o que corresponde até hoje a 28 anos cumpridos. Dos 120 livros que Pedro Simon escreveu, lembremos alguns dos mais recentes, como O Senado em Crise e o Desprestígio das Instituições, Fé e Política, A Impunidade Veste Colarinho Branco, Reflexões para o Brasil do Século XXI, A Luta pela Ficha Limpa e A Diáspora do Povo Gaúcho, este último tema da nossa conversa de hoje. Senador Pedro Simon, em que época se deu a diáspora do povo gaúcho e quais os grandes números que se relacionam a ela?
Em primeiro lugar, muita alegria estar com a senhora aqui. Tem que salientar, se a senhora me permitisse um minuto e meio, a formação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande que a gente conhece, o tradicional, o Rio Grande da Revolução de 30, de Vargas, de João Goulart, de Brizola, era o Rio Grande da fronteira, são os gaúchos. Os gaúchos são os que criaram na planície e desenvolveram, criaram, e durante quase a metade do século passado, era o grande Rio Grande. Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete, Livramento, a zona fronteira com a Argentina e com o Uruguai. O imperador Dom Pedro II, considerando que a metade norte do Rio Grande do Sul, ao contrário da sul, que era uma imensa planície, era uma região muito montanhosa, muito íngreme e praticamente abandonada, lá pelas tantas estimulou a vinda de colonos alemães e italianos, oferecendo inclusive terra gratuita para que eles viessem, assumissem essas terras e produzissem. Vieram primeiro os alemães, que pegaram as melhores regiões, as regiões às beiras do rio, e vieram depois os italianos, que foram para a montanha. E essa gente mudou o Rio Grande. A metade norte do Rio Grande passou a progredir, avançar, desenvolver, Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo. E hoje 70% da economia da população do Rio Grande do Sul está nessa metade norte. Agora, essa gente que atravessou o oceano e foi lançada no meio do mato, no meio da montanha, e criou essa civilização. Com o tempo essa civilização correu. E o que aconteceu? Ela avançou, ela progrediu. As famílias italianas, alemães tinham 10, 12 filhos. As terras que eles tinham recebido eram 30 hectares. Desenvolveram a agricultura familiar. Mas com o tempo, com aquela montanha de filhos, a terra se tornou em pequena para tanta gente. Então eles começaram a emigrar. E aí aconteceu, quer dizer, os filhos dos que vieram, os filhos e netos dos que vieram da Itália e da Alemanha, primeiro foram para o oeste de Santa Catarina e o oeste para o Paraná. E criaram uma civilização que é igual ao Rio Grande do Sul, é idêntica ao Rio Grande do Sul, e fizeram com que aquela região se transformasse na região mais rica, tanto em Santa Catarina como no Paraná. O que é mais interessante, que uma geração depois, os netos dos netos que estavam em Caxias e que foram para Santa Catarina e Paraná, saíram dali, porque também nessas regiões teve uma espécie de superpopulação, e foram para Mato Grosso Norte, Tocantins, Goiás, veio para toda essa região. Os netos desses foram e hoje estão no Amazonas, no Pará, na zona de fronteira, no Norte, no Maranhão, no Piauí. Então, e hoje o que acontece, e a grande característica dessa gente, não é que eles vieram, saíram do Rio Grande do Sul e estão hoje, por exemplo, em Brasília. Toda a produção agrícola de Brasília é de gaúcho. E roda aqui do Rio Grande, o Rio Grande do Brasília tem 4 CTG. Mas eles vieram para cá e o que caracterizam eles é que eles conservaram a íntegra do que eles eram. É a bombacha, é a bota, é o churrasco,
o chimarrão.
É o chimarrão, é a música, é a cantoria, é a poesia. E são os hábitos. É a organização da família muito séria, é a fé, a religião, é o movimento do cooperativismo, que eles formaram um momento muito profundo do cooperativismo, é a organização, eles se organizam. Qualquer uma dessas cidades que você for, o vereador é gaúcho, o deputado, o prefeito, eles se preocupam com o conjunto, com o contexto da sociedade. E são defensores dos princípios, aqueles princípios de família, de tradição, de dignidade, de seriedade, de ética. Eles levaram isso junto. Então, você, se você for, eu lancei esse livro, A Diáspora, aqui em Brasília, onde eles reuniram CTGs de toda a região do Brasil Central. Era impressionante. Era a mesma coisa o gaúcho, com o caqui de Brasília, com o lá de Mato Grosso, com calor de 40 graus, com aquela bombacha enorme, aquelas botas, aquele vestuário, fazendo aquele churrasco. Eles conservam essa integridade.
O senador Pedro Simon chega a chamar os migrantes gaúchos de bandeirantes do século XXI. Eu gostaria que justificasse essa afirmação.
Com todo o respeito que nós temos para os bandeirantes, eu dou mais valor ao povo gaúcho. Os bandeirantes tiveram um trabalho emocionante. Mas quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram aventureiros que saíam de São Paulo à busca de joia, de matéria de ouro e pedras preciosas. Levaram o Brasil. Mas iam, olhavam, ficava um povaréu, alguma coisa, mas vinham embora. A não ser dizer que os bandeirantes passaram por tal região, não sobrou nada. Os gaúchos não, os gaúchos saíam, pegavam a mulher, os filhos, a família, vendiam tudo que tinham no Rio Grande do Sul, botavam em cima do caminhão e vinham e criavam uma nova civilização. E o interessante é salientar que todo lugar para onde eles foram, aquilo que os italianos e os alemães encontraram no Rio Grande do Sul, que era mato e nada, fizeram, forjaram tudo, fizeram uma favelinha, daqui a pouco conseguiram fazer umas paredes, do nada eles foram fazer uma cidade. Esses saíram quando já tinha uma bela de uma cidade aqui, foram fazer o mesmo em Santa Catarina. E os de Santa Catarina e do Paraná, depois que já tinham feito, foram fazer o mesmo. Parece que é um espírito de nômade, uma coisa interessante, que eu digo para você. Estudos que estão sendo feitos hoje no mundo inteiro, por várias universidades, analisam a história desses povos. Analisam o povo judeu, que é um povo que se disseminou pelo mundo todo. Claro que o povo judeu que tem é a fé. Agora,
o senhor mesmo é filho de imigrantes libaneses?
Exato. Agora, o judeu não se une nem pela língua, nem pela música, nem pela comida, que nem é muito boa, se une pela fé. Isso sim. O cigano, que se espalha pelo mundo inteiro. E quando analisa os gaúchos, eles chamam essa característica de levar tudo isso que eu estou te referindo. Quer dizer, eu tenho dito muito que o que eu vejo de diferente no Brasil de hoje, do meu tempo, eu tenho 80 anos, quando eu tinha 10, lá em Caxias, que é onde eu nasci, o que a gente era... Era a família. A gente tomava café, almoçava, jantava com o pai e com a mãe. Não tinha televisão, não tinha nada disso. Era o colégio católico, que a gente estudava no colégio, e a igreja. Eram os três núcleos em torno do qual a gente se organizava. Se nós olharmos hoje aqui em Brasília, tu olha para a família, eu acho que é ponto de encontro. Eu acho muito difícil, algum momento, café junto, acho que ninguém toma. Quer dizer, a mulher levanta num horário, o marido chega num outro horário, qualquer coisa. A escola, se ela te prepara para o vestibular, já é uma grande coisa. Eu vejo meu filho, que é menor, eu tenho um filho grandão e tenho um guri de 16 anos, e todos estudaram em colégio marista. O atual está no colégio marista aqui de Brasília. Os outros eram lá de Porto Alegre. Mas o colégio marista tem 4 maristas, quer dizer, é igual aos outros, não tem uma formação, um conteúdo, uma profundidade. E a religião hoje, Deus me perdoe, quem faz o papel da família, da igreja e do colégio hoje é a televisão, que substitui tudo. Quer dizer, o meu filho é muito mais escravo da televisão e agora da modernidade do que meu. Ele que me conta as coisas. E não eu contar para eles como eu vou acontecer com meu pai.
Estamos conversando com o senador Pedro Simon. Voltamos já.